não quer meditar nela. Irmão, eu falo a verdade, eu não gosto de enganar ninguém, porque eu tenho medo, naquele dia Deus vai me chamar à prestação de conta. Olha aqui para mim, ó. Tu vai sofrer muito por esse sonho. É sério isso. Tu vai sofrer muito por esse sonho. Tu vai pagar preço. Ah, mas o Senhor está comigo. E quem te garante que a presença dele isenta a luta? O fato dos pontos de termos a presença de Deus não te garante uma vida só de felicidade. O próprio Jesus disse assim, ó: vocês querem me seguir? Queremos. Então tome o buquê de rosas. É porque eu li na Bíblia dos Macabeus, lá ali nos livros apócrifos. Querem me seguir? Tome um bombom de chocolate. Foi isso? Ele disse: vocês querem me seguir? Queremos. Então tome a cruz. Então para de reclamar. Então para de ficar nessas lamúrias. Só serve a Jesus, só segue quem tem uma cruz. Cruz fala de morte, suplício, vergonha, humilhação, morte. Aí ele disse assim: tome a cruz e siga-me. A palavra seguir no grego lá é pise aonde eu estou pisando. Então o segredo, amados, é carregar a cruz e pisar aonde ele pisou. Ou seja, ele pisa aqui, você pisa. 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 Ele pisa aqui, ele pisa aqui. E aonde ele pisar, quando ele tirar o pé, você coloca o teu. Aí com a cruz, você vai chegar lá em nome de Jesus. Você vai sofrer muito. Eu sou chamado de durão nesse Brasil, agora não, essa fama. Mas tu vai sofrer mesmo. E tu não vai sofrer com o teu vizinho e nem com o teu parente. Sabe onde você vai sofrer? É dentro da igreja. Sabe por quê? Escuta, eu vou falar. Escuta. Crente sofre na igreja. Sabe quem persegue crente é crente. Uma vez eu preguei isso a uns hipócritas, um grupeto hipócrita. E eu não gosto que ninguém venha me interpelar na hora que eu estou pregando, não, porque você não sabe o que Deus está querendo falar. Falou: pastor, eu acho. Eu digo: vocês não acham nada. Vão todos se converter, que é melhor. Porque eles não gostaram dessa expressão, porque tem gente que é hipócrita dentro da igreja. Não, pastor, tá assim, mas a gente não fala, né? Fala. A gente sofre na igreja. Quem persegue obreiro é obreiro. Quando um cai, se solta é fogos. Ninguém fica lamentando. Quando um cai, o pessoal diz: olha aí, é menos um. E não há, eu estou calcando-me na palavra. A Bíblia diz, Paulo falando à igreja, ele diz que as guerras de vocês são internas. A palavra interna no hebraico, no grego ali, perdão, é eclesiástica, ou seja, guerra dentro da igreja. Se nós não tivermos cuidado, o diabo colocou na língua de muitos crentes a fofoca. Pode ver, meu vizinho não fala mal de mim, mas crente... O meu vizinho de prédio, quando eu chego, depois de muito tempo, ele me encontra na garagem, ele diz assim: ó, pastor, estou com saudade de você, rapaz. Eu falei: ei, eu estou trabalhando, vizinho, você sabe. Ele falou: vem cá, eu vou fazer um café para ti. Eu disse: não, mas eu estou sem tempo. Ele falou: não, 10 minutos, vamos lá. Vou no apartamento dele, ele fica lá: pastor, fala para mim, o que é que você faz? Eu digo: olha, eu prego a palavra. Ele, ele fica assim, lindo, né? Bonito. Eu não entendo nada. Ele disse assim: eu não estou entendendo nada, Mas eu quero te fazer uma pergunta. Tu és feliz com isso? Eu falei assim, eu disse, ah, eu fico muito feliz. Ele disse, a tua felicidade é a minha felicidade. Ele não é crente. Vou falar, Jesus, olha, depois. Mas o que que acontece na vida de muitos crentes? A tua vitória entristece muitos. O teu crescimento, eu vou falar, Jesus, o teu crescimento incomoda muita gente. Mas eu sou profeta, Uikalamandaraia. E eu vim aqui para profetizar. Então levante a tua mão aí e feche os teus olhos. Ninguém vai deter aquilo que Deus tem na sua vida. Levanta a cabeça e vai. Ninguém. Por quê? Porque o Senhor está com. Mas você vai sofrer. Pega na mão do teu irmão e diga para ele: você vai sofrer muito. Esse sonho, vai repetindo isso. Essa semente vai te tirar noite de sono, vai te deixar com insônia. Você vai ter dia que não vai querer comer. Vai ter dia que você não vai querer sair da cama. Vai dizendo isso, crente. Vai ter dia que você não vai querer levantar para trabalhar, de tanto desânimo e de tanta luta. Mas o Senhor é contigo. Adore, adore. Eu quero que cada crente aqui levante a mão e dê um brado de glória a Deus aí. Dê um brado de glória a Deus. Pastor Carvalho Júnior, prova para mim, vou provar para você. Vou provar, um texto conhecido, mas tá bom, tá ótimo. Texto conhecido, Êxodo, capítulo 30, escute, versículo 36 diz assim, ó. Êxodo, segundo livro da mesma, capítulo 30, versículo 36, diz-nos assim: uma parte dela reduzirás a pó e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Olhe para mim agora, preste atenção, por favor. Pedido de oração, é? O que é isso aqui? É para cantar isso aqui, Maria das Graças? O que é isso, pastor? Testemunho, já fizeram o testemunho? Já leram? Vai ler depois? É que eu estou querendo um papel aqui. É, pode usar esse. Aqui diz: isso é japonês, hein? Inglês, olha aqui. É hebraico? Quem escreveu isso aqui? Olha, é pior do que a minha, hein? Meu Deus, então tá. É porque a minha ninguém entende, nem eu às vezes. Eu digo: o que eu escrevi aqui? É, porque é letra de doutor. De médico ninguém entende. Aqui está, amados, o teu retrato. Escute-me agora. Diante da interpretação, dentro da hermenêutica, nós temos aqui três composições aromáticas. Vocês sabem, né? O estoraque, a onixa e o gálbano. Quando a Bíblia diz uma parte dela reduzirás ao pó, a Bíblia está falando da terceira composição aromática cheirosa chamada gálbano. E o gálbano é uma planta velha, envelhecida, que não tem aparência. E para essa planta gestar o líquido, os sacerdotes precisavam fazer duas coisas. Na minha tradução diz reduzir ao pó, mas na tua tradução diz e dele moendo o pisarás. Tinha que moer e tinha que pisar para sair o líquido para compor o altar. Deus está falando assim, e dele, uma parte dela, reduzirás a pó. O que os sacerdotes tinham que fazer? Eles tinham que fazer duas coisas. Primeiro, eles tinham que pisar. Filma aí, eu pisando, isso. Depois, vem cá, linda, pega para mim aqui. Olha como é que eu estou velho, não consigo nem me abaixar mais. Obrigado. Depois eles tinham que moer. O mineiro sabe muito bem do que é moer. Pega isso naquela espécie de pilão e... Não está moído direito. Aí joga de novo. Aí vai moer, então, vai moer. Não, mas não está pisado direito. Ah, então. Está sentindo pés em você aí, tá? Hein? Está sentindo? Aí não está bom. Até reduzir a... Depois, o que que se faz com o bagaço? A gente joga. Deus disse, depois, e dele moendo pisarás, e dele todo moído, todo pisado, coloque diante do... Foi moído, foi pisado, foi triturado, foi amassado, foi moído de novo e moe, pisa, pisa, moe, pisa, pisa. Mas olha onde ele está. Todo amassado, todo pisado, todo humilhado, todo colocado no canto. Pisaram, amassaram. Aí alguém perguntou, joga fora. Deus disse, não, coloca diante do altar. E calamandaraba xéria. Levante a mão direita e glorifique a Deus. Olha onde você está. O galba não é o teu retrato. Você é humilhado pelos sonhos. Você é pisado pela promessa de Deus. Mas vai chegar o dia. Ah, calamandaraia. Olha onde ele está. Porque bagaço a gente joga fora. Bagaço a gente joga no lixo. Mas Deus disse, esse não. Irmão, isso é profecia. Se você acredita, dê glória a Deus após a mesma. Já deu antes, mas agora escute-me. Se você acredita, quanto mais te humilharem aqui, quanto mais pisarem em você, quanto mais tentarem acabar contigo, mais Deus vai te colocar diante do altar. Só quem crê isso aí, nisso glorifique a Deus. Não te preocupa não, que ninguém vai te tirar do altar. Quem te colocou foi ele. Então glorifica. Você é esse gálbano. O irmão é esse gálbano. Porque hoje liderar não é fácil. Eu já fui pastor de igreja, por incrível que pareça. Minha igreja não tinha muitos crentes, amai, era eu, minha mulher e alguns irmãos corajosos, porque ninguém queria ficar. Porque o pessoal quer uma coisa assim, o pessoal quer assim, irmão, ó. Casa separa, casa separa, casa separa, peca, 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 adultera, adultera, fornica, 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 bebe, fuma, e eles querem, né, tá tudo bem, nada. Ai, 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 ai! Tudo bem, nada. É santidade, irmão. Ser crente é ser santo. Porque o nosso Deus é santo. Não vem com essa história, não. Tá pensando? pensando que a gente precisa dessas atrizes, dessas mulheres que beijam 14 mil bocas por novela. Crente não se guia por essa gente não, irmão. Crente não tem esse negócio de a mulher lá está separando, vai separar aqui, aqui é diferente. A Bíblia diz que o prazer do crente é na lei do Senhor. Levante a mão direita e glorifique a Deus, só quem concorda. Se tu não concorda, é problema teu, meu irmão. É problema teu, aleluia. Vão pisar em você, mas Deus vai te colocar diante do altar. Aqui é o retrato daqueles que lutam pelo Mispá. Aqui está o retrato daqueles que lutam pelos sonhos. Eu creio também. A continuidade, para não interpretar apenas parte do verso, diz: e dele colocarás diante do altar, onde eu virei a ti. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Parabéns. Olha, eu não quero mais igreja gelada. Deus não me deixa mais igreja gelada. Eu não aguento mais. Eu estou cansado de pregar para crente que não dá glória a Deus, irmão. Tem uns congressos no Brasil que só Deus, só a misericórdia do Altíssimo. O povo não quer nada, irmão. O povo gelado, o povo frio. Eu estou cansado de congresso, é só técnica. O coral cantando bem afinado, não é isso que eu fiz. Mas não tem vida. Eu estou cansado de louvor tão bonito, uma orquestra tão boa, mas sem vida. A gente só acha bonito, mas não toca, não mexe, não fala. Aí eu chego aqui para pregar para vocês, olha esse grupo de retetel, de replepleu. Olha esse grupo de gente que gosta de Bíblia, de glória a Deus. Ainda tem um bando de gente falando que isso aqui não é de Deus. Que isso não é de Deus? Está arrependido! Aí tem gente que manda e-mail para mim. Hoje em dia eu não recebo mais nem telefonema, graças a Deus. Mas manda e-mail para o pastor Rubio dizendo: o pastor Carvalho vai pregar. Olha, eu quase imitei o Gilvan Rodrigues agora. O pastor Carvalho, meu grande amigo, meu pai, hein? O pastor Carvalho vai pregar lá, não acredito. Está me vendo aqui? A Bíblia diz: onde eu virei a ti. Sabe o que eu descubro? Eu descubro nesse versículo uns crentes que estão faltando falta no Brasil. Que é o crente fogo. Crente canela de fogo. Braço de fogo. Nariz de fogo. Boca de fogo. Olho de fogo, né? Coração de fogo. Alma de fogo. Tem gente... Deixa eu dizer o que Deus está mandando. Tem gente que fala mal de você porque você levanta a mão. Só não levanta o pé porque o pastor não pede. Mas vai chegar o dia que você vai levantar o pé de tanta vontade da glória a Deus. Aí tem gente que fala mal de você. Deixa eu falar. Segura aí, abaixa mais o instrumental para eles me ouvirem. Tem gente aí fala mal de você. Sim. Olha só. Não tem educação. Aí vem, só porque é formado, é como se a gente não fosse, né? Só porque tem um grau superior, é como se a gente não fosse. É como se a gente fosse tudo burro. É isso aí. Isso é pra gente que não tem conhecimento. Olha como o crente morto fala. Isso é pra quem não tem conhecimento. Ele não tem, eu estudo na PUC. E tem a ver? A gente estudou também, ninguém aqui é burro. Só o fato de ser crente, entendeu a salvação, tem que chamar esse burro de burro. Burro é quem não tem. Então, meu irmão, dá um glória a Deus no pé do ouvido desse crente gelado perto de ti aí. Se tiver... algum crente gelado perto de ti, dá um glória a Deus. Esse crente aí está assustado porque ele não está acostumado com isso, irmão. Cuidado, você pode matar ele do coração, hein, irmão. Ele pode morrer aqui, mas tudo bem, se morre, Jesus traz vida. Cadê crente gálbano? Só quem é gálbano aqui é pisado, é humilhado, mas a glória de Deus está na vida dele. Pode, irmão, deixa te humilhar, pode deixar. Pode deixar. Quanto mais te humilham, mais você cresce. Diga amém. Quanto mais falo de ti, mais você cresce. Quanto mais te humilham, mais no altar você fica. Olha, Deus está te vendo. Deus está te vendo em cima do altar. Outra coisa que tem nesse versículo aqui, só para a gente fechá-lo, diz assim, ó, colocarás diante do altar como testemunha. Olha aqui para mim. Você vai contar o testemunho de vitória. Tem muita gente que olha para você e diz, e vai falar assim, preste bem atenção, profecia. Como é que ela venceu, hein? Era para dar um brado de glória a Deus aí. Oh, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Se eu pular, ninguém fica escandalizado, hein? A gente fica escandalizada no adultério, na mentira, no pecado, mas na presença de Deus não tem esse negócio, não. Tem muita gente que vai olhar para você e vai ficar assim, ó. Hã? Pensei que ela ia embora da igreja, pensei que ela ia acabar. Não acabou, não! Os teus inimigos vão olhar. Eu já estou rasgando isso aqui, pastor. Eu estou molhando esse negócio, evite constrangimento, passando o horário dos cultos. Essa tua luta, você vai subir nessa tribuna, ou na tribuna da sua igreja, e você vai falar, meus irmãos, eu venho aqui para contar a grande vitória que Deus tem me dado. Fala pro teu irmão aí, pega na mão dele e diga, você vai contar o testemunho da vitória. Essa luta vai passar. Ai, ai, ai. Só quem crê, sente aí. Só quem crê, sinta. Só quem crê. Ai, 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 ai. Ui, andara. Ai, amandaraia. Eita, pegou o negócio, agora queimou. Queimou de vez, queimou de Deus, queimou. Olha só quem está no altar, vai sentir glória de Deus aí. Queimou, agora pegou. Vocês vão sofrer muito por essa igreja. Você vai pagar muito preço ainda, companheiro. Mas o segredo é o que Gideão está inserido, registrado e colocado lá. O Senhor é contigo. Então, irmão, não importa, faz a obra. Não fica olhando. Não fica porque nós temos o mal de reparar. Irmão, faz o teu trabalho. Se Deus não estivesse aqui, você está trazendo os maiores pregadores desse Brasil para a sua igreja. Se o irmão não tivesse credibilidade, ninguém vinha. Porque eu não vou. Às vezes até meu nome está, mas se eu descobrir que a igreja não é boa, eu não vou fazer o que lá? Gente que não tem compromisso, que vá para lá, me deixe em paz. Tem credibilidade. E aqui é meu, eu estou começando o ano no Brasil aqui. Hoje começa a minha agenda no Brasil. E agora até dezembro, eu já vou avivado. Eu já vou no Retetel. Vou para o Rio depois, vou para o Rio Grande do Sul e vou embora. Até dezembro. Pisam em você, irmão. E eu sou órfão. Eu não tenho pai rico nem mãe rica. Meu pai e minha mãe já morreram. Eu sou órfão. Mas quando eu estava sentado na minha janela, quando eu era gurizinho, eu sou filho de macumbeiro. Oh, perdão, neto de macumbeiro. Deixa eu ajeitar minha calça que esses dias eu emagreci. Senão vai ficar igual o Elcio de Assis pregando os judeus de camisa para fora. Ô, homem de já ajeitado, aquele Elcio. Estou falando dele porque ele é meu amigo, viu? E sei que ele vem aqui. Né? Então a gente tem que. Senão na filmação fica feio. Olha a barriga de pastor já. Misericórdia. Então escute. O meu avô era o chamado Velho Jorge, o maior macumbeiro que existia. Sabia? E quando eu nasci, ele disse assim: o Júnior será meu substituto. Eu sou do tempo que quem mandava era o meu avô. Eu sou daquele tempo que quem mandava nos filhos era o avô. Os avós mandavam nos pais. Lembra dessa história? Que hoje está uma mudança. Hoje o menino grita com o pai, grita com a mãe. Ah, irmão, eu não tenho pai, mas não dá para aguentar isso. Eu não tenho que diga filho, não dá para aguentar. O menino chegar com o pai e a mãe: ah, qual é? Nariz é meu, quem manda sou eu. Irmão, quem come do meu pirão, prova do meu cinturão. Quer dizer que na hora de dar brigo, quer ficar dentro de casa. Na hora da roupinha lavada, quer. Aí o pai vale. E agora pro pai poder, que é isso, irmão? Ô filho rebelde, ô rebelde, vem me encarar, rebelde, vem. Vem, rebelde. Uns filhos rebeldes aí que desobedecem pai e mãe. Não adianta, você não será feliz dessa forma. Vamos aprender isso aqui? Quem prova? Quem prova? Quem prova? Não, quem prova? Do meu pirão. Prova do meu cinturão. Isso é filosofia Carvalho, pai. Meu pai era assim. E minha mãe era do círculo de oração. Agora, olha o paradoxo. Meu avô macumbeiro e minha mãe do círculo de oração. Aí minha mãe dizia: não, o Júnior vai ser pregador do evangelho, porque Deus falou comigo. Aí ficou briga do meu avô com a mamãe, briga... Até o dia que eu estava na janela da minha casa, eu era gurizinho, passou um avião e eu olhei aquilo lá. E eu olhei. Quando eu vi aquele avião passando... Achei bonito. Uma voz falou comigo: hoje tu estás sentado aí, mas amanhã tu estarás em muitos desses, levando a minha palavra. Tu serás pregador do evangelho. Eu, quando desci da janela, minha mãe disse: Júnior, teu avô está chegando. Eu falei: mãe, eu ouvi uma voz. Ela disse: você ouviu uma voz? Eu disse: ouvi. Eu disse, ela perguntou: o que essa voz falava contigo? O que é que ela falou? Eu disse: olha, essa voz me disse o que a senhora anda dizendo para mim, que eu serei pregador do evangelho. Ela olhou para mim e disse: então quando o teu avô chegar, meu avô era um dos maiores macumbeiros, quando o teu avô chegar, diga para ele que você não será mais substituto dele. Quando ele entrou, eu entrei no carro, carrão bonito, eu disse: vou. Ele tinha uma mania de pegar no queixo, no cabelo. Ele era gente boa. O problema era só esse lado. Mas ele era gente boa. Ele disse: aí, garotão. Eu falei: vou. não serei mais seu substituto. Ele olhou para mim e disse: é coisa da Irene. Ele odiava a minha mãe. Não era ele, era o que estava nele. Odiava a minha mãe. Eu falei: não, a mãe não tem nada com isso. Foi Deus que falou comigo. Quando eu falei foi Deus, ele disse: não, o Deus verdadeiro ainda vai falar contigo. Calma, olha só. E eu disse: eu posso até ir com o irmão, com o senhor, por obediência, mas eu não vou ser seu substituto. Irmão, eu entrava no congá. Sabe o que é o congá? O centro, né? Eu entrava e dizia assim: olha, eu tô aqui, mas você é pregador, hein? Eu tô aqui, mas você é pregador. Irmão, eu falava tanto nisso que a diretoria do meu avô se reuniu e disse: velho Jorge, manda o Júnior embora, porque esse aí você já perdeu. Olhe para mim, levante a mão direita fechada. Essa semente vai germinar, porque o Senhor está contigo. Urriandarabas. Para a gente terminar, primeira razão, porque a semente está garantida, porque o Senhor está conosco. No caso, segundo, varão. Não, mas que valentia é essa? Varão. Aqui nós temos a segunda razão. Olha. Fala se isso não é bonito, irmão. Aí querem acabar com isso. Aí eu vou falar: ai, hoje eu estou demais, é impossível. Aí vem alguém pregando assim: porque o espírito é sujeito ao profeta. Irmão, vai interpretar a Bíblia, por favor. Vai ler Bíblia. Para de ver novela e vai ler Bíblia direito. Quem disse que o espírito ali é Espírito Santo? Ali é espírito com letra minúscula. É a tricotomia do homem. É o espírito do homem. Onde já se viu o Espírito Santo ser sujeito a mim? Você sabe o que significa a palavra sujeitar? Está embaixo. Ele pode estar embaixo. Então vai aprender Bíblia, irmão. Ou tradicional. Ou frio. Eu tô, desde a primeira vez que eu vim aqui, eu procurei aquela... Como é aquele trenzinho que chama? Sineta, né? Quando tem muito barulho, e muita gente faz assim: tá bom, porque o Espírito é sujeito ao profeta. Meu Deus, eu quero morrer nessa hora, porque eu boto o Espírito Santo embaixo dos meus pés. É mentira. O Deus que eu prego e sirvo é tão grande, escuta aí, irmão, é tão grande, que Isaías disse uma vez que quando ele quer fazer, ele não reúne os anjos. Vem cá, arcanjo. Arcanjo, só tem um, não é arcanjos, não existe arcanjos. O prefixo arca é